Mas elas retornando na Popular FM, hoje nossa temática do debate é a visibilidade trans. A nossa convidada é a Jean e agora ela vai responder a pergunta da Miriam. Recordas da pergunta, Miriam, quer repetir para contextualizar o ouvinte?
A gente estava falando da importância da mudança, né, da transformação do corpo e de como isso é urgente. Eu imagino que se torne urgente na adolescência e nessa fase que a maioria é posta para fora de casa, acaba, né, trabalhando como profissional do sexo, como tu mesmo disseste, mas eu gostaria que tu falasse um pouquinho sobre isso, qual é a necessidade ou a importância disso para as pessoas entenderem por que, que a pessoa quer fazer todas essas transformações, uma questão de identidade.
Eu acredito que essa pergunta, ela nos levaria um programa inteiro.
Só essa pergunta, né, verdade.
Para fazer uma discussão minimamente justa ou que pudesse ser encarada pelas outras pessoas como algo com credibilidade, com consistência. Mas eu vou tentar responder algumas coisas que eu acho importantes sobre esse assunto. Primeiro, a população LGBT hoje, ela tem um número de identidades de gênero quase incontável, né? Embaixo, ou imaginemos essa nomenclatura LGBT como um guarda-chuva. Embaixo desse guarda-chuva tem uma infinidade de identidades de gênero, de pessoas que são diferentes entre si. As pessoas costumavam colocar tudo na mesma gaveta, porque é mais fácil.
Era,
né?
Menino e era menina.
Menino, era menina e era o viado, era bicha ou era o gay. Hoje a gente sabe que não é isso. É, que existe uma pluralidade do desejo, que existe uma pluralidade de corpos, uma pluralidade de identidades de gênero. E aí, só dentro dessa letra T, a gente tem uma variedade muito grande de identidades diferentes. Algumas delas vão demandar alterações corporais, significativas. Outras, dentro desses debates politizados que vem acontecendo desde que as militâncias têm se organizado no Brasil, vem questionando até que ponto algumas alterações corporais que elas fazem não são imposições sociais, não são imposições da sociedade. Como assim imposições da sociedade? Da mesma forma com a qual muitas mulheres são levadas a construir, reconstruir seus corpos, né, colocando silicone nos seios ou colocando silicone na bunda.
Para seguir um padrão de beleza
estético. Vendido, comercializado por interesses comerciais e também por uma forte pressão, às vezes do mundo masculino, né, que já incorporou esse discurso, ou de outras mulheres.
Ou até o entendimento do que é ser mulher, muitas vezes também.
Exato.
Né? Daqui a pouco, ser mulher, eu preciso ter um seio, eu preciso ter vagina, ou eu posso ser como eu sou e, né?
Exato. E dentro dessa variedade de identidades de gênero que a gente tem dentro da letra T, algumas conseguem parar e se perguntar: não, essa transformação que eu vou fazer, ela tem a ver com um desejo meu, ou ela é algo sobre o que eu fui convencida ou convencido, né? Tem o transhomem, a transmulher. Essa pergunta é fundamental. A gente viu durante esses anos de transformações que algumas pessoas vivenciaram que algumas realmente passaram por todo um processo de sofrimento, porque não é fácil, não é gostoso, não é divertido. Passaram por todo um processo de sofrimento por causa de imposição social. Porque as amizades diziam: olha, se tu colocar silicone, tu vai ficar uma quase mulher, ou tu vai ficar uma mulher, que nem uma mulher. Mas é algo que eu mesmo desejo ou não? Essa é uma pergunta que muitas militantes se fazem. Ao mesmo tempo, a gente tem que entender que dentro do grupo T existe sim um grupo, que é consideravelmente pequeno, que se olha no espelho e que tem um sofrimento muito grande com aquele corpo biológico que enxerga. Eu nasci com uma genitália ou feminina ou masculina, eu me olho no espelho e minha cabeça não funciona daquele jeito, de maneira nenhuma. E eu ser condenada ou condenado a viver o resto da vida naquele corpo é de uma crueldade, de uma perversidade que o nosso avanço da ciência não permite mais. Que o nosso avanço de discussões sobre direitos humanos não permite mais. Então, essas pessoas hoje têm a alternativa, têm a possibilidade ou de entrarem numa fila do SUS, onde elas vão ser acompanhadas com profissionais da área da medicina, da área da psicologia, de outras áreas, para entender se realmente aquilo é algo constitutivo delas, se elas têm essa necessidade, e elas vão fazer a cirurgia de redesignação sexual. Né? Elas vão fazer toda essa transformação de mulher para homem ou de homem para mulher. É um grupo pequeno, é um grupo muito específico. O tempo todo nós temos que nos questionar, e aí entram as mulheres também, né? Entra todo o conjunto da sociedade, sobre o quão a gente é perverso ou não em exigir que determinadas figuras pareçam mulheres ou que pareçam homens. E o que é parecer mulher e o que é parecer homem?
E tu sabe?
Por que elas precisam parecer mulher ou ser homem para ser respeitadas, para ser amadas, para ser objeto de afeto? Se a gente sabe que nesse mundo da noite, nesse mundo encoberto, bastante encoberto aqui no Vale do Taquari, existem relacionamentos de afetividade muito grande, de amizade muito grande e de companheirismo, né, também de sexualidade, possíveis para esse grupo de pessoas, sem necessariamente fazer todas essas alterações aí. Essa é uma pergunta aí de que eu não vou conseguir te responder como um todo. Esse é um debate que ele existe nas academias, ele existe nas militâncias, ele existe entre as pessoas que conversam. E o importante é a gente tentar entender que as necessidades das pessoas são diversas. Algumas vão querer essa transformação. E aí sim, para as famílias é muito mais complicado. Se elas tiverem certeza de que o seu filho ou a sua filha é uma das que vai para se encontrar, para ser feliz, ter essa necessidade aí, ela vai ter essa necessidade de transformação, aí é bastante difícil para as famílias elaborarem, sim. E aí, de novo, me parece que a gente tem um papel social. A gente tem um papel social que é esse de conversar cada vez mais, de falar em mais espaços para que essas famílias não entrem em desespero, para que essas famílias saibam para onde se dirigir, para quem pedir ajuda, com quem conversar.
Em vez de levar o filho na psicóloga, vai a mãe e o pai na psicóloga.
E de que forma se sucedeu isso para você? Essa lidar com isso, o momento de escolha, de transformar a imagem.
Tem aquele dia que tu diz assim, acordei, agora eu sei o que acontece dentro de mim?
Eu já fui no Vale do Taquari, já me chamaram, já me denominaram de diversas formas. Como quase mulher no começo, que era algo que eu penso hoje que era um pouco cruel, porque quando diziam que eu era quase mulher, eu não era ninguém. Então
caminho.
Eu precisava o tempo todo correr atrás de ser alguma coisa que talvez eu nunca fosse ser, ou talvez eu não quisesse ser. E aquilo, de certa forma, me deixava acuada. Depois, por uma boa fase da minha vida, me disseram que eu era gay. Depois, por uma outra fase da minha vida, me disseram que eu era trans, que eu era mulher trans. E eu fui usando essas identidades como se elas fossem roupas que tinham me sido dadas. Ah, toma essa roupa e veste para ver, né, se te serve ou não. Quando eu via que aquela roupa estava apertando, eu descartava. Eu via que aquilo para mim não servia. E isso é um problema da categorização.
Mas esse é outro problema, porque às vezes na busca do entendimento as pessoas querem respostas concretas, né? Outro dia conversando com uma mãe, ela dizia assim, tá, mas o que é a Pabllo Vittar?
O que é ser trans?
Qual a diferença? Porque a Pabllo, né, é uma artista.
Homo e trans.
É, exatamente. Que as pessoas estavam se habituando com a ideia de ser homossexual, tá? E agora aparece essa outra categoria e tá na televisão e fazendo sucesso. E o que que ela é? E o que que é esse cabelo? O que que é esse corpo? O que que é essa, né? E as pessoas querem uma resposta, só que isso. O que tu tá dizendo é que não existe, a gente não precisaria se fixar em um modelo, por exemplo, né?
Esse é todo o problema. Por quê? Porque a gente tinha um modelo binário em que a gente só reconhecia o homem e a mulher. E era isso. E o que estava fora disso era errado, era equivocado, eu precisava ser corrigido. Daqui a pouco, nós temos uma pluralidade, um número grande de identidades. Aí começa a aparecer o homossexual, a lésbica, a travesti, a transexual, o crossdresser, a drag queen. E um número muito grande de outras nomenclaturas. Só que como as pessoas vão construindo isso? Da mesma forma que elas amarraram a mulher e amarraram o homem, elas amarram essas identidades, né, a algo do qual elas não podem fugir.
E do qual elas entendem também, é, né?
Mulher, de acordo com a nossa sociedade, tem que se comportar assim, tem que agir assim, tem que pensar assim e tem que seguir a vida inteira aquele...
Os padrões, né?
Padrão. Homem tem que se comportar assim, assado. Às vezes muda alguma coisa, muito pouca, com muito esforço, mas tem que passar a vida inteira.
Homem
adotando...
tinha que mudar muita coisa, na verdade, mas tudo bem. Isso também é pauta para um outro programa.
Ah, fica a dica, né? Fica a
Prossiga!
Dica.
E quando você faz isso, quando você cria novas categorias e você usa o mesmo sistema, a mesma lógica, é óbvio que isso vai dar problema no futuro. Quando você diz, não, as trans têm que ser assim, têm que se comportar assim, têm que ter o corpo assim. Sim, tem que pensar assim, tem que usar roupa assado. E se não for assim, ela não é trans. Mas como assim? Você criou outra prisão? Você tinha duas, agora você tem mais uma. Aqui, daqui a pouco você vai ter um monte de prisões e as pessoas aprisionadas ali dentro. E a gente tem um movimento que é chamado de queer, que questiona essa política de identidades, essa política da gente só pensar a partir de categorias. Essa política queer, ela vai... dizer que o ser humano é muito mais complexo, que ele é muito mais fluido do que essas categorias que a gente tem podem nos responder. E essa teoria queer, ela vai dizer que a gente pode transitar. Tu sabe... Se a gente tiver vontade de transitar, a gente pode transitar. E aí, desculpa te interromper, mas só para terminar o meu raciocínio de antes, eu já fui denominada de tudo durante a minha vida. E eu fui usando essas roupas para ver se elas... eram adequadas ou não. Muitas vezes, politicamente, elas me serviram bastante. Por exemplo, num período em que me chamavam de mulher trans. Eu vi que no Vale do Taquari, a partir dessa denominação que me deram, não fui eu que me defini assim, o ideal é que a pessoa se defina, que ela se autodefina. Mas muitas vezes as pessoas rotulam e aí elas te denominam de determinada forma, foi o que fizeram, mulher trans ou trans. Eu vi que politicamente isso era muito interessante. Por quê? Porque me abria muitos espaços para falar sobre um assunto sobre o qual não se falava no Vale do Taquari. E isso é muito importante. E aí você tem que ocupar esses espaços e você, né, tem que usar eles da melhor maneira possível. Mas ultimamente eu também tenho percebido que essa casinha, ela também limita bastante, porque eu já cheguei em lugares em que a pessoa que me entrevistou olhou para mim e diz: "Ah, mas você não usa salto." Quer dizer, eu preciso usar salto, eu não posso usar um tênis, porque se eu usar um tênis, eu sou jogado para fora daquela categoria.
Tá, então agora mulher também não pode usar tênis.
Ah, pra ser mulher tem que usar salto, né? Mais ou menos.
Pra ser
tem
trans...
que ter cabelo comprido, Miriam. Não, pronto.
Pra ser trans... pra ser trans, me parecia que, segundo o entendimento dessa pessoa, eu precisaria estar ou de vestido ou com, no mínimo, um salto. Eu usei salto até o final de 2016. No final de 2016, eu parei de usar salto. Por quê? Porque eu descobri que o tênis é maravilhoso.
É, não.
Mas... E até que, enfim, também alguém pensou nas mulheres, né? Que, pô, ninguém aguenta, né? Usar salto a vida toda, faça.
Hashtag eu amo rasteirinha, né?
E hoje... eu gosto bastante de flertar com essa nomenclatura queer. Quando as pessoas me perguntam, eu digo, ah, eu sou queer. Porque o queer, necessariamente, ele não é categoria nenhuma.
Ele é tudo ou não é?
Ele é tudo, né? Ele pode ser tudo. Você pode transitar um pouco em tudo. E eu me vejo assim.
Mas
alguém
livre.
Me diz, como é que você acorda de manhã? Às vezes, eu me acordo sentindo assim... não, hoje eu tô me sentindo extremamente feminina... Né? Se eu tivesse um baita no vestidão, eu ia colocar, ia sair na rua, ia ser, ia escandalizar. Outros dias eu acordo com algo que me parece, e aí a gente de novo pode questionar essas marcas aí de feminino e masculino, que eu acho que a gente pode descartar daqui a pouco, porque na verdade nós somos seres humanos, mas me parece que dentro disso que as pessoas dizem que é masculino, eu acordo com algo daquilo. né? E eu digo, não, hoje eu sou mais masculina. E eu, tem dias que eu tô mais trans, tem dias que eu tô mais travesti, tem dias que eu tô mais transexual, tem dias que eu tô mais homossexual, tem dias que eu tô mais afeminada e tem dias que não. E eu acho que essa liberdade é fundamental, sabe? A gente não se prender. Mas eu entendo que didaticamente as pessoas precisam dividir nas casinhas
pra tentar
conseguir
compreender tudo isso.
Compreender e organizar. Porque jogar isso sem dar um nome, sem pensar em
vai
categorias
gerar novos julgamentos e preconceitos.
Exato. Então a gente tem toda uma caminhada aí de política das identidades, toda uma demanda que foi produzida na sociedade a partir dessas categorias, das pessoas dizendo, não, eu sou trans e eu quero ser respeitada como trans, eu sou homossexual, quero ser respeitada como homossexual, quero ter meus direitos garantidos na Constituição. E essa demanda, ela não pode ser simplesmente jogada para fora, ignorada ou descartada. Ela é muito válida e ela tem funcionado em grande parte do que ela pretende até hoje. Mas é muito importante que a gente tenha presente isso. Não vamos construir novas prisões. A gente já tinha duas. Chega. A gente não precisa construir outras. É, deixa as pessoas se movimentarem com mais
eu digo
liberdade.
Isso
em,
Miriam. Tá bom.
Mas elas têm a parceria da loja Casarão Verde com super promoção na sessão infantil. Conforto e estilo das melhores marcas. Toda a sessão, então, com 30% de desconto. Toda a sessão inverno e verão na categoria infantil das lojas Casarão Verde. Também Univate, somos universidade, agora somos de direito, o que sempre fomos em nossa essência. E Projeto Vênus, transformando relações.